DW. Jornal da Manhã.
Terça-feira, dia 21 de agosto de 2018. Saúda-vos António Cascais. Bom dia. Jornal da Manhã, hoje com respostas às seguintes questões. Como um especialista moçambicano radicado nos Estados Unidos encara a situação política em Moçambique e nos outros PALOPs?
Nós devemos ver a situação deste momento em Moçambique como uma fase muito pequenina de uma história que se estará a desenvolver há anos e anos.
Outras questões. Como a África do Sul investiga os alegados planos de corrupção do antigo presidente Jacob Zuma? E ainda, como a sociedade civil no Mali reage à ineficácia do Estado? Bem-vindos mais uma vez ao Jornal da Manhã. Em entrevista à DW África, Mustafa Dada afirma que a Frelimo vai continuar no poder durante os próximos anos e possivelmente durante as próximas décadas. O académico moçambicano, radicado nos Estados Unidos, é de opinião que as eleições autárquicas de 10 de outubro próximo serão uma prova do reforço do pluralismo naquele país índico. Quanto às eleições na Guiné-Bissau, o também investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra acredita no regresso à normalidade constitucional. João Carlos, em Lisboa.
O rumo das negociações para a paz efetiva em Moçambique é sinal de reconhecimento de que existem possibilidades de uma convivência de pluralismo ideológico, nomeadamente entre o governo da Frelimo e a RENAMO, principal força da oposição. A opinião é do académico moçambicano radicado nos Estados Unidos, Mustafa Dada, que vê no recente acordo alcançado entre as duas partes como um fator positivo para a estabilidade no país.
Sim, nós devemos ver a situação deste momento em Moçambique como uma fase muito pequenina de uma história que se estará a desenvolver há anos e anos.
O memorando assinado recentemente entre as duas partes prevê o desarmamento da RENAMO e a sua reintegração nas Forças Armadas Únicas, reconhecidas como forças legítimas do Estado moçambicano. Esta é apenas uma fase que dará lugar a uma outra narrativa da história de Moçambique, refere Mustafa Dada, historiador moçambicano, doutorado em Oxford, na Universidade da Califórnia.
Espero que esses serão os problemas e consequências não previstas e consequências das forças externas e do neoliberalismo que estão agora aí a impulsar o Moçambique neste caminho, não?
Olhando para as próximas eleições autárquicas em Moçambique, previstas para 10 de outubro próximo, Mustafa Dada pensa que
a influência de Frelimo estará aí por décadas. Mas haverá forças que vão deslocar este pensamento e esta monopolia do Frelimo. Isto é claro, não? Pluralismo significa isso.
Por outro lado, não quer que isso venha a acontecer, mas prevê atos de violência localizados sem o suporte de uma estratégia ideológica partidária.
Duas coisas vão acontecer. Uma é que haverá violências, isto é claro, não? Porque o país experimentou e experienciou isso, não? E a segunda parte é que não sei se podemos agora voltar atrás para o unipartidarismo, porque seria impossível.
Muito mais frágil do que Moçambique do ponto de vista da autossustentação, a Guiné-Bissau está confrontada com a degradação estrutural, afirma Mustafa Dada.
Não há um ânimo, há um impulso de ver o país como uma nação-estado, mas que ver um país como um espelho fracturado com pedaços que singularmente faz sentido, mas que conjuntamente não dá-lhe uma visão para seguir em frente.
O investigador esteve recentemente naquele país no âmbito de um trabalho académico sobre a luta de libertação e guerra colonial. O país prepara-se para as eleições legislativas previstas para 18 de novembro próximo. Apesar dos problemas e vulnerabilidades que identificou, a Guiné-Bissau, antes rotulado de narco-estado, poderá conhecer mudanças.
Sim, há possibilidades. Claro, mudança e violência, porque se há alguns elementos aí em PSGC que não concordam com isso, mas que têm essa monopolia das armas ou militares, por exemplo, eles podem, na realidade, romper tudo isso. esta é a única oportunidade para o Guiné-Bissau e para o PAIGC de não necessariamente salvar, mas de salvaguardar a herança do Amílcar Lopes Cabral.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
E a nossa pergunta do dia tem precisamente a ver com esta entrevista a Mustafa Dadá. Em Moçambique, a Frelimo, partido no poder desde a independência, vai se perpetuar no poder, como diz o nosso entrevistado, ou será que vai haver mais tarde ou mais cedo alternância política em Moçambique? Guilherme Correia da Silva juntou-se a nós aqui no estúdio para nos dar conta das primeiras reações dos nossos usuários e ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. Já recebemos vários comentários no Facebook. Gurus Lucas Muguade comenta que Frelimo vai continuar no poder enquanto tiver líderes sérios como Filipe Jancito Nyusi e Chissano. Em Moçambique vivemos bem quando conhecemos a lei. Para quem não conhece a lei, sempre vive sem esperança. É o que comenta Gurus Lucas Muguande. Já Baumana Selemana Kalembo diz que alternância política só pode ser daqui a 50 anos. Mais mensagens daqui a pouco.
Obrigado a todos e já sabe, se quiser enviar o seu comentário, ainda vai a tempo.
Pode responder à pergunta do dia na página da DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
E agora as notícias que marcam a atualidade nos PALOP. O presidente angolano João Lourenço parte hoje, terça-feira, para Berlim, onde cumpre quarta e quinta-feira uma visita oficial à Alemanha, deslocação encarada com expectativa de atrair investimento alemão para Angola. Durante a visita, João Lourenço, que seguirá acompanhado por uma delegação empresarial, irá encontrar-se com a chanceler alemã Angela Merkel e assistirá à abertura do 7º Fórum Económico Angola-Alemanha. Para Berlim, a visita de João Lourenço, a convite de Angela Merkel, constituirá um passo importante para continuar a desenvolver a parceria abrangente entre os dois países. Ainda em Angola, João Lourenço exonerou ontem por decreto o presidente do Conselho da Administração da Sociedade de Desenvolvimento da Zona Económica Especial Luanda Bengo, António Lemos, sem que tenha adiantado as razões. A exoneração ocorre depois de, no final da semana passada, João Lourenço ter-se deslocado à província do Bengo para analisar a evolução dos projetos de desenvolvimento da Zona Económica Especial. O carrossel das substituições de cargos públicos continua em Angola. Noutro decreto presidencial, João Lourenço exonerou o vice-governador da província do Uambo. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições afastou nesta segunda-feira à noite o candidato da Renamo, Venâncio Mondlane, para as eleições autárquicas de 10 de outubro, alegando irregularidades na candidatura. Venâncio Mondlane foi afastado na sequência da impugnação solicitada pelo seu antigo partido, o MDM, que considerou ilegal a candidatura por Mondlane ter renunciado ao mandato na Assembleia Municipal de Maputo em 2015. Note-se que a Comissão Nacional de Eleições está também a avaliar a situação de Samora Machel Júnior, filho do primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel. A candidatura de Samora Machel Júnior, que quer concorrer como independente depois de ter sido afastado internamente pela Frelimo, foi questionada após quatro integrantes da lista da Ajudem, uma organização da sociedade civil que está a apoiar o filho de Machel, requererem à CNE a sua retirada da lista. As eleições autárquicas em Moçambique, as quintas da história do país, estão marcadas para 10 de outubro. E na Guiné-Bissau, vários partidos mostraram-se céticos sobre o início do recenseamento previsto para quinta-feira e pediram ao chefe de Estado, José Mário Vaz, que questione o primeiro-ministro sobre o que se passa. O ceticismo foi manifestado ontem pelo Movimento Guineense Democrático, MGD, através de uma nota de imprensa, e o Movimento para a Alternância Democrática, MADEM, G15, numa conferência de imprensa.
DW, a sua voz da Alemanha.
A África do Sul anunciou ontem o início das audiências da Comissão Oficial que investigará um alegado plano de corrupção no governo do antigo presidente Jacob Zuma para beneficiar uma influente família sul-africana de empresários, os Gupta, de origem indiana. Segundo as agências noticiosas, a comissão presidida pelo juiz Raymond Zondo parte de um relatório elaborado em 2016 pela provedora de justiça Thuli Madonsela, em que acusava Jacob Zuma e outros altos funcionários de ilegalidades na concessão de contratos públicos milionários. Zondo disse no seu discurso de abertura da audiência realizada em Joanesburgo:
"This commission is an opportunity.
Esta comissão é uma oportunidade para todos nós de contribuir para encontrar uma solução para dois problemas muito importantes como nação. Um, a corrupção. Dois, a captura do Estado." Palavras do juiz Raymond Zondo. Por sua vez, o principal advogado da Comissão de Investigação, Paul Pretorius, deixou claro que a comissão não poupará o antigo presidente Zuma nem nenhum dos membros do seu governo de então. Todos eles serão obrigados a depor e explicar-se. No cerne das investigações estará a seguinte questão: pessoas de fora do governo influenciaram ou não o presidente, o governo ou decisores de empresas públicas para obterem lucros fáceis e ilegais para a família Gupta ou qualquer outra família? O relatório de Thuli Madonsela, intitulado Captura do Estado, explica que, com a permissão de Jacob Zuma, os três irmãos Gupta passaram a ter praticamente sob o seu controlo as estruturas públicas sul-africanas. O caso teve um forte impacto na opinião pública e prejudicou a imagem do antigo presidente Zuma, cujos escândalos de corrupção levaram a que o seu próprio partido, o Congresso Nacional Africano, ANC, o forçasse a renunciar ao poder em fevereiro passado. A investigação pode durar até 2 anos. As acusações do relatório Captura do Estado não são as únicas que o presidente tem de enfrentar. Jacob Zuma está a ser julgado num outro caso que envolve acusações de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude relacionadas com um acordo de armas no valor de US$1 milhão, assinado no final dos anos 1990. Os negócios corruptos eram referentes a corvetas, fragatas e submarinos alemães, entre outro material de guerra. Em 2016, o antigo presidente da África do Sul teve que devolver, segundo ordem do Tribunal Constitucional, €500 mil de dinheiro público que foi gasto de forma irregular na restauração da sua residência privada.
Estão na companhia da DW Jornal da Manhã. No Mali, o presidente cessante Ibrahim Boubacar Keita foi oficialmente declarado como vencedor das eleições presidenciais e iniciará o seu segundo mandato de 5 anos no dia 4 de setembro. IBK, como é conhecido, de 73 anos, obteve mais de 67% dos votos na segunda volta de 12 de agosto contra 32% do seu opositor Soumaila Cissé. Um dos problemas do Mali é a falta de eficácia do Estado e ninguém conta com grandes mudanças depois das recentes eleições. Mas o que fazer quando a administração não faz nada? Os malianos não se costumam resignar e arranjam sempre formas de solucionar os seus próprios problemas. Cristina Kripal.
O mais velho da aldeia de Bandiogula acaba de cortar a fita de inauguração e pede aos convidados de honra e à população que entrem na sala de parto novinha em folha do posto de saúde. Há uma cama, uma cadeira ginecológica e um paravento móvel. Uma enfermeira explica a quem quer saber porque é que esta sala de parto é tão importante para um lugar como o Bandiogula. No Mali ainda morrem muitas mulheres durante o parto, sobretudo nas regiões rurais, onde o acesso a cuidados médicos é inexistente. Por isso, era tão importante para os habitantes da aldeia terem um posto de saúde. E o fato do modesto posto ter agora uma sala de parto é motivo para a celebração. O imã abençoa a nova aquisição. Há danças e cantares e discursos durante quase 2 horas. Todos tecem louvores aos imigrantes. Os numerosos homens e algumas mulheres que partiram de Bandiungula, sobretudo para a França, para ganhar a vida. São eles que enviam dinheiro, não para a família, mas para apoiar projetos que beneficiam toda a comunidade. O mais velho, Salomu Traoré, diz que o posto de saúde, a nova sala de parto, a torre de água e 2 escolas não foram financiadas com impostos, mas pelas remessas dos imigrantes.
Fomos nós que fizemos tudo o que existe na nossa aldeia. O Estado maliano não fez nada.
Bandiungula ainda não tem eletricidade nem água corrente. Mas pelo menos tem agora 2 escolas, uma torre de água e um posto de saúde. O que é muito mais do que existe noutras aldeias. Quem adoecer ou se magoar no trabalho pode recorrer a um médico, a uma das 2 enfermeiras no posto de saúde. As mulheres grávidas com dores de parto já não precisam de ser transportadas de carro por uma pista de areia por 15 quilómetros, a distância que separa a aldeia da cidade de Yelimané. Agora as crianças nascem em Bandiungula, onde podem ser vacinadas e ter cuidados médicos regulares. O que para os habitantes da aldeia é uma melhoria significativa da qualidade de vida e uma melhoria que ficaram a dever apenas ao próprio esforço. Cristina Gripal, DW.
Na atualidade internacional, destaque para a República Democrática do Congo, onde o mais recente foco da epidemia de febre hemorrágica ébola fez 55 mortos no leste do país, onde o governo decretou a gratuitidade dos cuidados de saúde durante 3 meses, anunciaram hoje as autoridades. Marrocos anunciou na segunda-feira, quase de surpresa, a reinstauração do serviço militar obrigatório, tanto para homens como para mulheres, de idades compreendidas entre os 19 e os 25 anos. E no Brasil, o governo reforçou hoje a segurança na fronteira com a Venezuela, 2 dias após imigrantes venezuelanos sofrerem ataques, e reiterou a recusa em fechar a passagem entre os 2 países.
DW. Espaço do ouvinte.
E a pergunta do dia hoje era sobre Moçambique, nomeadamente, será que a Frelimo, partido no poder desde a independência, vai se perpetuar no poder ou vai haver mais tarde ou mais cedo alternância política? Era esta a pergunta. Guilherme Correia da Silva.
E recebemos mais comentários na página da DW no Facebook. Hélio Renussal comenta que a alternância política sempre foi o sonho do povo moçambicano, mas os governantes por parte da Frelimo apertam os cercos, por isso não vai ser fácil. Neste momento, a candidatura do homem mais forte das candidaturas das eleições autárquicas está praticamente chumbada. Este internauta refere-se em particular à candidatura de Venâncio Mondlane, mas desta forma o que podemos esperar? São provas evidentes que temos uma tarefa difícil de tirar a Frelimo no poder, comenta Hélio Renussal. Luís Pios diz que a Frelimo vai continuar no poder por muito tempo porque sabe analisar o contexto dos assuntos da nação. Como o próprio slogan da Frelimo diz, a vitória prepara-se e a vitória organiza-se. Já Jerry Manzungwene escreve que em Moçambique, o seu país, o colonialismo português esteve por 5 gerações, mas chegou o dia em que foi vencido, depois de séculos de dominação e opressão, e já se sentia com raízes profundas que ninguém pudesse remover. E a Frelimo só tem 4 décadas, mas fez o pior que o colono. É o que comenta este internauta, que faz também uma pergunta. Será mesmo difícil nós, os moçambicanos, e todos de boa vontade, libertar-nos desses neocolonialistas? A minha experiência prova que não, escreve Jerry Manzungwene.
Obrigado a todos pelos comentários. Chegamos praticamente ao fim desta emissão da manhã de terça-feira, dia 21 de agosto. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação. Bom dia.